Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Maisum Kaffee. Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Maisum Kaffee.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Herzlich willkommen zu Maisum Café, heute mit dem Thema Hate Speech. Ich bin Annika, ich bin hier in Freiburg und außerdem noch mit dabei sind Nils, Stefanie, Gilly und Renato, der sich gleich noch selbst vorstellen wird, aber gewissermaßen ein Experte ist in Sachen Rassismus und genau, wie irgendwie da vom Gericht dagegen vorgegangen werden kann. Und sim, muito bem-vindo para o programa Mais um Café. Hoje temos o tema de hate speech e queremos falar um pouco sobre esse assunto. E eu estou aqui, sou a Nika, e temos participando também o Nils, a Gilly, a Stephanie e o Renato, que ainda vai se traduzir agora, que é o nosso convidado hoje. E hoje queremos falar assim um pouco de como o assunto de as pessoas falarem assim coisas racistas ou homofóbicas, por exemplo, na internet ou também assim em outros lugares públicos, como o juiz ou assim pode agir contra isso. E temos o Renato, que é experto nisso no Brasil, e talvez também podemos falar um pouco como é em comparação na Alemanha. Genau, heute wollen wir ein bisschen darüber reden, wie eben zum Beispiel rassistische oder homophobische Äußerungen, zum Beispiel im Internet oder in anderen öffentlichen Orten, wie juristisch dagegen vorgegangen werden kann, wie dagegen vorgegangen wird. Und genau, wir haben Renato, der ist eben Experte dort über, wie das in Brasilien abläuft und vielleicht können wir es ja auch ein bisschen mit dem Vorgehen in Deutschland vergleichen. Renato, talvez você pode se introduzir agora um pouco e contar de o que é que você tem a ver com esse assunto.
Boa tarde, eu esqueci de clicar aqui no botão do microfone. meu nome é Renato. Eu estudo mais ou menos a questão da criminologia, mas também o fenômeno da violência no Brasil, que é o país mais violento do mundo, e há um reflexo, uma ligação direta entre esses discursos de ódio propagado na internet, esse efeito de repetição, né, de opiniões massivas, e os reflexos dela na periferia, na atuação do Estado em relação a determinados setores da população e também da própria população, a forma com que ela se comporta perante aquele que é tido como inimigo, né? Porque a maioria dos discursos de ódio tem uma funcionalidade política, que é a funcionalidade de encontrar quem é o inimigo interno, principalmente em momentos de crise, que é o momento que o Brasil atravessa no dia de hoje. Eu sou pesquisador, sou estudante, sou formado em Direito, sou mestre em Direito também, sou negro, faço parte do movimento negro há bastante tempo aqui no Paraná, num estado que eu vivo, no Brasil, né? Faço parte também do movimento hip-hop, e enfim. A contribuição que eu quero dar é mais ou menos nesse sentido.
Okay, also das ist Renato, der hat nicht gleich den Mikroknopf gefunden, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, Renato beschäftigt sich, er studiert das Phänomen von Gewalt eigentlich eher aus so einer kriminologischen Ecke, aber ihn interessiert vor allem sehr darüber nachzudenken, wie verbinden sich verschiedene Elemente, also der Hass im Internet, der in Brasilien zirkuliert, dann gleichzeitig das staatliche Handeln gegenüber Favelas und in den Peripherien, das auch gewaltsam ist, und dann auch das die Gewalt im Alltag gegenüber all denen, die von jemandem als Feind definiert werden. Und sein Punkt ist einfach, dass dieser Hass eben auch ein politisches Ziel hat meistens, und es geht oft auch darum, innere Feinde zu bestimmen im Leben in Brasilien. Und genau, das ist so ein bisschen seine Forschungsecke. Er hat einen Master in Jura und ansonsten ist er Teil der schwarzen Bewegung in Paraná und auch der Hip-Hop-Bewegung.
Okay. Ja, dann vielleicht die Frage, inwieweit diese Hassbotschaften zum Beispiel im Internet, wie du ja gerade auch schon gesagt hattest, inwieweit die denn zusammenhängen mit politischen Statements oder politischen Einstellungen sozusagen oder der Frage, wer denn im Moment an der Macht ist in Brasilien. Genau. Talvez a pergunta para você, Renato, como agora você já mencionou o que em o que você falou, como que o essas esse hate speech que está na internet, por exemplo, como é que está ligado ao sistema político, ao que agora você já estava falando?
Então, o crescimento, o Brasil teve um governo de esquerda nos últimos 12 anos, 10 anos, que aos poucos entrou em crise, e no momento em que entrou em crise, a fração da direita, a direita mais organizada e a extrema direita, principalmente, acabou colocando os setores que defendiam de alguma forma esse governo de esquerda como vitimistas. Então foram lá e disseram que os setores organizados do movimento negro eram vitimistas, que se colocavam numa posição de passividade e de apenas reclamação em relação aos problemas históricos e estruturais do país. Colocaram a população indígena também como uma população que não quer contribuir, como uma população que não serve para o avanço do país. Colocaram também a população quilombola, remanescente, né, dos territórios de quilombo, como preguiçosos, como pessoas que entregues à bebida e à preguiça, que foi inclusive o discurso oficial de um dos presidenciáveis, um dos possíveis candidatos a presidente do nosso país, que cresce, que hoje nas pesquisas está com 34%, 38% de aprovação da população. Ou seja, primeiro eles colocaram a pecha de que todos esses setores da população que historicamente sofrem uma exclusão crônica no nosso país e um processo de e são vítimas da violência, né? É bom lembrar que o Brasil é o país que mais se mata com arma de fogo no mundo, e as pessoas que mais morrem, estatisticamente falando, são as pessoas jovens, negras e moradoras das periferias dos grandes centros urbanos. E ao invés de haver uma política permanente de prevenção a esse extermínio desse perfil de pessoas, que é principalmente das pessoas negras, há uma campanha contrária, em que se pede mais mortes. Esse presidenciável que eu falei, que representa muito bem esse discurso de ódio propagado na internet, esse presidenciável diz o seguinte, que a grande aposta dele vai ser em mais mortes, vai ser na pena de morte ou no poder que ele vai dar à polícia para que em qualquer confronto, qualquer crime, qualquer um que não se encaixe na legalidade, num modelo estabelecido, a polícia tenha o poder de matar essa pessoa. Então, há um vínculo muito direto, e esse candidato, que é o Jair Bolsonaro, ele é o mais popular, inclusive entre os jovens, e sobretudo porque os jovens são os que têm mais acesso à internet e que mais têm a potencialidade de repetição dos discursos prontos, trazidos principalmente pelo Facebook.
Okay, das war jetzt eine ganze Menge. Also Renato sagt nochmal vor dem Hintergrund, zuerst mal muss man sehen, dass es in Brasilien ja eine linke Regierung gab, die letzten 13 Jahre, wenn wir nochmal zusammenrechnen. Und demgegenüber hat sich irgendwann angefangen, die Rechte und vor allem auch die extrem Rechte zu organisieren und dann eben auch öffentlich und in sozialen Medien immer als Opfer darzustellen. Also Brasilien, das ein Opfer geworden ist von, und dann wurden dafür die ganzen Schuldigen benannt, in diesem Hate Speech eben, Indigene, Schwarze, Bewohnerinnen von Quilombolas, alle waren angeblich zu faul oder Trinker, und die wurden als Fortschrittshindernis Brasilien sozusagen ausgemacht. Und diese Anschuldigungen, die finden sich immer wieder, auch in der Antrittsrede des jetzigen Präsidenten Thema. Und dass diese Rede, diese Hassreden eben nicht ohne Folgen bleiben. Das sieht man auch, wenn man sich anschaut, was auf der Straße los ist, wer auch Opfer von Gewalt wird. Und die Opfer von Polizeigewalt oder anderer sind vor allem schwarze Jugendliche aus den großen Städten. Und das trifft sich dann eben auch in diesem Narrativ irgendwo wieder. Und wenn man das jetzt nach vorn projiziert, sieht es nicht besonders gut aus, denn rechte oder extrem rechte Präsidentschaftskandidaten wie Bolsonaro zum Beispiel, der setzt eben in seinem Programm schon jetzt auf noch mehr Polizei und noch ein härteres Durchgreifen, was dann unterm Strich auch in den Großstädten Brasiliens vor allem noch mehr Tote bedeuten würde, vor allem junge Schwarze.
Okay. Ja, dann vielleicht, also wenn es jetzt eben gerade darum geht, dass auch Politiker solche Sachen eben äußern, inwieweit kann denn da jetzt auf rechtlicher Ebene vorgegangen werden? Also wird das irgendwie verfolgt oder wird das, beziehungsweise wenn es angeklagt ist, was würde dann geschehen? Oder, also da gab es ja jetzt auch diesen Fall mit Bolsonaro eben, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Agora, talvez você poderia mencionar um pouco quais são as consequências que, jurídicas que tem, assim, quando, por exemplo, um político fala assim, coisas racistas, ou como a gente teve agora também com o Bolsonaro, que ficou essa... que foi... que tive que ir lá para o juiz, que tive a conduta. E, sim, como é que acontecem essas coisas? Ou quais são as leis que podem ajudar aí a não ter essas consequências?
Então, aqui no Brasil, por conta da... Os parlamentares têm liberdade em relação... as opiniões, e não há um crime de opinião parlamentar. Ou seja, o Bolsonaro, por exemplo, o que há é a comissão de ética dentro da própria Câmara dos Deputados ou do Senado, enfim, da Assembleia. E lá depende, para uma eventual punição, depende da correlação de forças. E como a correlação de forças para os grupos da direita é extremamente favorável, então nenhum discurso deles tem consequência jurídica. E digo isso com um exemplo, exemplifico isso. O candidato Bolsonaro disse há pouco tempo atrás para uma outra parlamentar, mulher, que ela não merecia sequer, segundo ele, segundo as palavras dele, sequer ser estuprada, porque ela era muito feia. E, enfim, fazendo, é claro, uma apologia ao estupro, um discurso de ódio. Em outro momento, em um programa de televisão, ele falou que uma filha dele nunca se casaria com uma pessoa negra porque ele educou os filhos dele para que não, isso nunca ocorresse. Enfim, ele fala diversas atrocidades publicamente em programas de televisão ou mesmo na tribuna da Câmara e não tem consequência jurídica alguma. E no Brasil já é histórico essa impunidade, digamos assim, das opiniões, dos discursos de ódio. O Brasil tem previsto na própria Constituição o crime de racismo, mas quando uma pessoa xinga, ofende, diminui uma outra pessoa somente pela questão racial, mesmo assim não se encaixa no crime de racismo, e sim de injúria racial, que é um crime que tem uma pena ínfima e que para se processar, para se movimentar a máquina do Estado para alcançar uma punição para a pessoa que assim agiu, digamos, há um dispêndio de energia muito grande da própria vítima, tem que, enfim, traduzindo, resumindo, a vítima vai sofrer uma segunda pena muito maior do que a primeira. O primeiro ato, a primeira forma de, enfim, ser punida é o próprio processo de vitimização, né, de você ser alvo de um discurso de ódio, mas o segundo processo é ainda mais cruel, que é você ter que correr atrás de um Estado que não está nem aí, que nunca ligou, que não tem nenhuma política institucional de acolhimento a essas minorias, para que esse Estado dê conta de punir um possível infrator e ofensor. Então é muito difícil no Brasil você ter um respaldo do direito, da lei, para resolver esse problema. Esse problema tem que ser resolvido, só pode ser resolvido, acredito eu, no Brasil, a partir da auto-organização desses grupos que estão sofrendo essas ofensas, porque o Estado já lavou as mãos ainda antes, durante o governo, governos de esquerda e direita que já passaram. Hoje, na situação que a gente vive, que está sendo chocado, o ovo da serpente, em que as pessoas, os policiais estão matando na rua as pessoas simplesmente pela cor de sua pele, e mesmo assim não estão sendo presos, e que a sociedade está vindo no Facebook, embaixo das notícias de jornal. E eu digo Facebook porque é o meio mais popular de comunicação hoje no Brasil, e de propagação de informações. As pessoas estão indo lá no Facebook e estão falando, é isso aí, bandido bom é bandido morto. Mesmo que aquela pessoa negra não tenha cometido nenhum crime, mas ela se encaixa no estereótipo de bandido. Então está havendo um discurso muito perigoso no Brasil que está em direção ao acirramento, ao agravamento do que já existe, que é o extermínio da juventude negra.
Ok, então, um mal so anzufangen, die Parlamentarier in Brasilien haben wie überall natürlich erstmal die Möglichkeiten, ihre Meinung frei zu äußern. Und wenn sie dann dabei eine Grenze übertreten, dann ist eigentlich die Ethikkommission des Parlaments, also der beiden Kammern, Senat oder Abgeordnetenhaus, dafür verantwortlich, die Parlamentarier in ihre Schranken zu weisen. Das Problem ist nur, dass diese Ethikkommission und ihr Handeln immer auch abhängig ist von den Kräfteverhältnissen im Parlament. Und im Moment hat im brasilianischen Parlament einfach mal die Rechte, die Mehrheit. Und deswegen kann es eben auch sein, dass Figuren wie der bereits erwähnte Bolsonaro mit seinen Provokationen und mit seinen Anfeindungen, mit seinen Hassreden durchkommt. Wenn er zum Beispiel einer Parlamentarierin sagt, die ist so hässlich, die würde gerne mal vergewaltigt werden, oder wenn er auch öffentlich in Fernsehsendungen oder wo auch immer wiederholt, dass seine Söhne niemals eine schwarze Frau heiraten würden. Das alles hat, wie gesagt, keine juristischen Konsequenzen in Brasilien. Und von der juristischen Seite aus betrachtet ist es auch so, dass im Fall, dass es zu einer Anklage kommt oder kommen würde, diesejenige Person sich nicht wegen Rassismus verantwortlich machen muss, sondern wegen rassistischer Verleumdung, wofür ein viel geringeres Strafmaß steht. Es ist ein sehr langwieriger Prozess, es ist auch nie klar, ob dabei wirklich was herauskommt, und unterm Strich leiden die Opfer oder Menschen, die Opfer von Rassismus geworden sind, während dieser Aufklärung oder dieser Prozesse meistens noch ein zweites Mal, also sie werden dann doppelt bestraft. Und das Problem in Brasilien im Moment ist eben, dass dadurch, dass es keine linke Regierung mehr gibt, die in solchen Fällen auch mal Stellung beziehen kann, von der Seite auch keine Hilfe mehr zu erwarten ist vom Staat, sondern dass es wirklich auf Selbstorganisation von Gruppen ankommt, solche Aussätze auch anzuzeigen oder darauf aufmerksam zu machen, auch zu diskutieren, auch in sozialen Netzwerken. Und klar, denn es ist schockierend, was einfach in Brasilien abläuft, dass Leute wegen ihrer Hautfarbe auf der Straße angegriffen, verfolgt oder durchsucht werden. Dieser ganze Diskurs, nur ein toter Bandit ist ein guter Bandit, also womit man dann angebliche oder mögliche Drogendealer zum Beispiel bezeichnet, was dann als Sammelbegriff genutzt wird, um Menschen zu verfolgen.
Eu queria comentar sobre essa questão do Bolsonaro. Porque em alguns poucos momentos ele está sendo condenado, né, por algumas declarações que ele tem dado. E esse mês, mesmo em novembro, ele foi condenado, ele foi condenado por declarações homofóbicas que ele deu em março de 2011. E aí ele ainda vai recorrer ao STF, mas a gente tem que lembrar também que a justiça por aqui ela é muito lenta, né? Então, muitas vezes, atitudes como essa de discurso de ódio dele ou de qualquer outro acabam demorando muito até sofrerem alguma consequência. E aí caindo até um pouco no esquecimento assim, da população de um modo geral. Eu queria perguntar para o Renato por que ele acha que esse tipo de discurso de ódio e até de certa forma de higienização da população, ele tem se propagado tanto nos últimos tempos e como que isso se justifica no Brasil, por exemplo, que tem uma população majoritariamente negra e como que isso tem crescido tanto assim?
Okay, wenn ich dran mit übersetzen, ja, oder?
Ja, gerne.
Okay, also Dili wollte anfügen, dass es natürlich so ist, dass Bolsonaro mit vielen seiner Anfeindungen durchkommt, aber es gibt trotzdem hin und wieder doch auch Verurteilungen, so wie jetzt im November für eine Hassrede von ihnen aus dem März, aus dem Jahr 2011. Also da kann man dann auch sehen, wie langsam die brasilianische Justiz doch oft arbeitet und wie lange gewisse Aussagen dann eben doch straflos bleiben, beziehungsweise die Leute sich dem nicht verantworten müssen, ihren eigenen Aussagen. Die Frage ist, die sie für Renato hat am Ende, wie es überhaupt in Brasilien zu dieser Hygienisierung der Justiz kommen konnte, wie sie das nennt. Also wie kann es sein, dass in einem Land, wo die Mehrheit der Bevölkerung doch schwarz ist, so eine Rechtsprechung, die offensichtlich auch blind ist für Rassismus, möglich ist?
Então, a minha avaliação é a seguinte, de que o Brasil realmente passa por um momento de grande crise, é um país realmente muito violento, que a gente tem taxas de desemprego muito grandes e a gente vive um problema que é a epidemia do crack. Todos esses problemas conjuntamente trazem uma sensação de insegurança, de instabilidade e todo mundo quer resolver isso achando algum inimigo. Na década de 90, que também foi muito desigual, muito violenta, e também teve grandes taxas de desemprego, subemprego, pessoas abaixo da miséria, analfabetismo, a periferia conseguiu se incluir, resistir, principalmente, a partir de uma cultura muito própria, que foi, na minha opinião, o movimento hip-hop, o rap, ou seja, se criou um senso comum de esquerda dentro da periferia que fez oposição ao governo, ao Estado, que era de direita, que era do PSDB. E esse senso comum de esquerda que foi gestado nessas ruas de terra, nos lugares mais longínquos e mais carentes do Brasil, conseguiu fazer ascender figuras como o próprio Lula. E o grande problema do governo Lula e dos seus sucessores foi que eles incluíram a população, essa população esquecida, a partir do consumo. Televisão, geladeira, micro-ondas, ou mesmo também a partir de necessidades básicas como cesta básica, Bolsa Família, coisas absolutamente necessárias e urgentes. Eu acho que em relação a isso não é a crítica. Mas o problema é que não incluiu também pela cidadania e pela educação qualificada. Esse governo de esquerda que passou preferiu injetar muito dinheiro nas universidades, no setor privado das universidades, né? E é claro que essas universidades não formaram pessoas para refletir, pensar e se inserir na política e somente para serem inseridas no mercado. E o que aconteceu? Logo depois que o governo Lula, que a primeira crise grande chegou, essas pessoas não sabiam de onde tinha vindo todas essas conquistas, viraram as costas para esse governo de esquerda e não compreenderam os mecanismos de exclusão e os mecanismos que geraram a própria crise. Então elas acharam que tudo que elas conseguiram, televisão, geladeira, televisão, roupa de plasma, sei lá, tênis Nike, etc., foi tudo obra e esforço individual. Então abraçaram com todas as forças a ideologia do mérito, e quando abraçam com todas as forças a ideologia do mérito, do conseguir tudo que consegui por meu próprio esforço, você começa a julgar o seu vizinho que não conseguiu isso, dizendo que ele é um fracassado, que ele é um preguiçoso, ou que ele tem um desvio moral. E é nesse desvio moral que a sociedade pegou os doentes, principalmente as pessoas que padecem do vício do crack, ou as pessoas que acabaram sendo reféns da cultura do crime, porque no Brasil há uma cultura criminosa como forma de resistência, inclusive na periferia, de muito tempo, que vem desde a década de 90, e que também vem a partir do rap. O rap, como forma de resistência, também conseguiu dialogar bem com essa cultura do crime, que é essa cultura dos pequenos delitos de rua, que vem lá desde o pós-escravidão, que a população negra foi lançada na rua e teve que sobreviver, e criou esse hábito, né? Como diz o Bourdieu, hábitos é a necessidade tornada virtude. Então, tudo isso foi desmontado durante esse governo de esquerda, e agora esse governo de direita se aproveita disso, aponta para essas pessoas que não foram incluídas, que segundo eles não tiveram esse mérito, apontam para eles e dizem que eles têm um desvio moral e que por isso são os derrotados. E esses derrotados é que são os culpados da crise. E quem são esses derrotados? São os mesmos que historicamente sempre foram derrotados. As pessoas negras, moradores de periferia, que não conseguiram sequer ascender a partir dessa abertura do ensino superior, que não conseguiram se qualificar para o mundo do trabalho. Então, quando o desemprego chegou, elas foram as primeiras pessoas afetadas. E quando você é afetado, quando você precisa comer para sobreviver, qualquer estratégia é válida. Inclusive estratégias de pequenos delitos e etc. Então a população acabou não tendo nenhum tipo de compreensão do fenômeno e apontando como o principal causador dos problemas da violência, da marginalidade, as próprias vítimas da violência, as pessoas que morrem, ou seja, as pessoas negras. Então eu acho que o grande problema foi esse: a falta de informação, a falta de educação e a falta de compreensão. Hoje no Brasil, 75% das pessoas são analfabetos funcionais. Não conseguem ler um texto com 5 parágrafos e extrair desse texto as principais ideias que o autor quis passar. Então, num país desse que é refém da desinformação e da ignorância, é uma massa de manobra muito fácil para candidatos e propostas políticas que têm soluções fáceis para tudo. Soluções que são duas ou três frases, como bandido bom é bandido morto, violência se resolve com violência, e temos que armar toda a população para matar o inimigo em comum, que é a pessoa negra que mora na rua e que não tem onde cair morto. Então eu acho que foi nesse espaço e é nesse ninho que está sendo chocado o ovo da serpente.
Ok. Brasilien macht ja gerade eine längere Krise durch, die sich verschieden ausdrückt, also eine hohe Arbeitslosigkeit, eine Verunsicherung in der Bevölkerung, Crack-Konsum, also auch Drogen, die steigen in den Städten. All das führt zu einem Gefühl der Unsicherheit, sagt Renato. Und natürlich gibt es dann die Frage, okay, wer ist dafür verantwortlich? Die Leute wollen eine Lösung und sie wollen dafür auch Schuldige benannt bekommen. Und er erinnert an die 90er Jahre, als es in Brasilien schon mal eine ähnliche Situation gab. Aber damals war es so, dass als ebenfalls die Peripherien in den Städten viele Schwarze stigmatisiert wurden, die Hip-Hop-Bewegung sich stark gemacht hat, eben auch als eine politische Bewegung, um da zu schützen, um zu vermitteln, um auch eine Gegenrede zu halten und um Widerstand zu leisten. Ja. Und das Problem mit der linken Regierung, die dann nach danach gewählt wurde, also vor 13 Jahren, die erste Amtszeit von Lula, war eben, dass diese Bevölkerung zwar auf die wurde zugegangen, aber die wurden eigentlich in allererster Linie als Konsumenten angesprochen. Und Inklusion hieß, die Leute zu Konsumenten zu machen. Und das hatte auf jeden Fall seine gute Seite und auch die assistenzialistischen Programme der Gesundheit und Grundversorgung von den Familien, auch dass Leute Geld hatten, Kühlschränke zu kaufen, das ist alles natürlich wichtig gewesen. Aber es fehlte eben dieser zweite Teil, die Menschen auch in ihrer Bildung zu stärken und eine viel breitere kulturelle Teilhabe auch möglich zu machen. Und da das konsequent vernachlässigt wurde in knapp 4 Legislaturperioden von der Linken, war es in dem Moment, als die Rechte eben halt auch ausholte, um das Impeachment gegen die Präsidentin Dilma Rousseff anzuzetteln, dass viele Menschen vergessen hatten, woher ihr relativer Wohlstand eigentlich erstmal da einst gekommen war. Und viele treten eben der Linken den Rücken oder bis heute aus dem Unverständnis auch heraus für diese Geschichte. Es gibt keine Erinnerung dafür. Und die Rechte hat derweil die moralische Keule gezückt. Und klar, Menschen, die jetzt merken, dass sie plötzlich weniger haben, verfallen auch darauf. Sie wollen sich auch erklären, warum es ihnen inzwischen schlechter geht. Und dann wird daraus eben weniger eine politische Analyse als eine moralische, wo der Nachbar schuld ist oder der Nachbar weniger hat, weil er eben fauler ist, etc. Also wo von einer ganz, ganz moralischen Ebene argumentiert wird. Und dadurch geht im Moment auch viel kaputt in Brasilien. Und das Schlimme ist, dass die schwarze Bevölkerung dadurch die stärksten Opfer der strukturellen Gewalt sind in Brasilien, gleichzeitig als die hauptsächlichen Täter umgedeutet werden. Und es ist halt dieses fehlende Verständnis, meint Renato, was auch sehr kompliziert ist, um überhaupt erklären zu können, was im Land passiert. Und die Medien und die Zeitungen, wenn sie denn was schreiben, was einem den Horizont erhält, dann werden sie trotzdem oft nicht gelesen. Also über die Hälfte der Brasilianer funktionelle Analphabeten, wie er sagt. Und das ist eben eine Masse, die sich sehr leicht manipulieren lässt, auch von Politikern wie Bolsonaro oder anderen.
Okay, acho que já passou meia hora e podemos fazer uma pequena pausa. Renato, você nos deu uma música que podemos tocar. É Racistas Otários. Talvez você pode explicar com algumas palavras por que é que você escolheu essa música. Genau, wir haben schon die Hälfte des Programms rum, deswegen machen wir eine kurze Musikpause. Und genau, Renato hat hierzu das Lied Racistas Otários vorgeschlagen und genau erklärt kurz, warum das vorgeschlagen hat.
Então, essa música aí é do principal grupo de rap da história do Brasil, que é o Racionais MCs. Ela foi composta e fez parte de um CD deles que se chamava Holocausto Urbano, que acompanhava a periferia do Brasil, é um grande campo de extermínio. E numa das faixas, que é essa Racistas Otários, que eles fazem direcionados à polícia militar, dizendo que a polícia militar tinha um plano de extermínio que tem até hoje a partir do Estado, e eles falaram Racistas Otários nos deixem em paz. E essa música específica foi regravada há uns 3 anos atrás por um outro grupo também muito forte, que é o DMN, que trouxe essa música de novo, e o quadro brasileiro ainda permanece, infelizmente, o mesmo. Então, por isso, a atualidade da música e a mensagem que ela passa, que é uma mensagem de enfrentamento e de reconhecimento do inimigo, que, no caso, é o próprio Estado, a partir das políticas que são levadas a cabo pela Polícia Militar.
Okay, also das Lied, was Renato ausgesucht hat, ist von den Racionais, seiner Meinung nach die wichtigste Hip-Hop- oder Rap-Kombo in Brasilien bis zum heutigen Tage. Und das Lied, was wir hören, ist von einem gleichnamigen polemischen Album, das hieß Holocausto Urbano, also Urbaner Holocaust, wo ein Vergleich auch in den Reimen angestellt wurde zwischen den Favelas, zwischen der Peripherie und den Vernichtungslagern. Und danach gab es andere Gruppen, die dieses Lied auch gecovert haben, weil die Botschaft darin eben doch sehr populär ist, nämlich sich zu organisieren, Widerstand zu leisten. Und in dem Fall heißt das vor allem Widerstand auch gegen den Staat, der ja mit den Polizisten in diesen Gebieten operiert.
Aí. É um barato que eu sempre quis falar, esse negócio de preto e polícia. Ei, polícia, nós estamos aqui, não estamos moscando na sua. Eu vou fazer uma música pra ver o que dá. Eu vou começar a bater de frente também. Vou bater de frente e falar assim, chega, mano, agora é o seguinte, vocês vão me ouvir. Essa música, eu falo, racistas otários, me deixem em paz. Mas também se não quiser paz, se vocês quiserem, eu quero. Se você for ouvir, é o que a música tá falando. Firmeza total, DMN.
Aí! Ei! 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 Racistas ou otários, me deixem em paz. Pois as famílias pobres não aguentam mais. Pois todos sabem, todos temem a indiferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda autoridade e preconceito eterno. E de repente nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno e reclama direito de que forma. E somos meros cidadãos e eles o sistema. A nossa desinformação ainda é a treta. Mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais.
Ei, tocou! É com vocês!
Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz.
Justiça, em nome disso eles são pagos. Mas a noção que se tem é limitada. Eu sei que a lei é implacável com os oprimidos. Tornam bandidos os que eram pessoas de bem. Donizete, o caso que foi mais fácil dizer que eles são certos. E o culpado é você, se existe ou não a culpa. Ninguém se preocupa, pois em todo caso haverá sempre uma desculpa. O abuso é demais, pra eles tanto faz. E bota mais pra PM no jornal com gente preta e carente. Não muito influente e pouco frequente nas colunas sociais. Então eu digo, meu rapaz, e seja ligeiro, abrirão seu bolso, jogarão flagrante num presídio qualquer, serão irmão a mais. Liga nós, racistas, otários, nos deixem em paz.
Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz.
Então a velha história outra vez se repete no sistema falido, feito marionete. Nós somos movidos há muito tempo, tem sido assim. Nos empurra a incerteza e ao crime enfim. Porque aí sim, certamente estão se preparando com viatura e armas nos esperando. Os poderosos bem seguros observando
o rotineiro do caos urbano.
É, o sistema é racista, cruel. Leva cada vez mais irmãos aos bancos dos céus. Os sociólogos preferem ser imparciais, que dizem ser financeiro nosso dilema.
Mas
analisamos, você descobre que preto, branco, pobre se parece mais. Não são iguais, crianças vão nascendo em condições bem precárias, se desenvolvendo sem a paz necessária. São filhos de pais sofridos por esse mesmo motivo. O nível de informação é um tanto reduzido. Não, é um absurdo. São pessoas assim
que se fodem por tudo
e que no dia a dia vivem tensa e segura, que só faz covardia, humilhação, tortura. A conclusão é nossa, toco.
Chega mais. Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz.
Forte.
Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz.
Forte.
Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz.
Forte.
Racista, ei, otário. Racistas, otários, nos deixem em paz.
Os poderosos são covardes, desleais. Bancam o nosso povo nas ruas por motivos banais. E os nossos ancestrais por igualdade lutaram, se rebelaram, morreram. E nós o que fazemos? Assistimos a tudo de braços cruzados. Até parece que nem somos nós os prejudicados. Enquanto você sossegado foge da questão, eles circulam na rua com uma descrição que é parecida com a nossa, cabelo, cor ou feição. Será que eles veem nós o marginal padrão? 60 anos agora se completam da lei antirracismo na Constituição.
Infalível na teoria,
no dia a dia.
Então que foda-se eles com sua demagogia.
No meu país o preconceito é eficaz, porque te cumprimentam na frente e te dão um tiro por trás. Firmeza total.
Então, muito obrigada pelo Renato ter aceitado o convite. Ele é uma pessoa muito engajada mesmo no estado do Paraná, que é um estado majoritariamente branco. Então, ele já passou tem uma história de vida muito digna e muito interessante. Então, mais uma vez, é muito um prazer mesmo ter ele aqui como nosso convidado. E a minha pergunta é que ele é uma pessoa super engajada, está indo para o Brasil em muitos estados tentando poder passar uma mensagem de empoderamento negro, de conscientização. Então, minha pergunta é, na opinião dele, agora, próximo ano nós vamos ter as eleições presidenciais e Bolsonaro é sim um candidato forte que pode ganhar as eleições no Brasil. Então, minha pergunta direcionada a ele é, o que a gente pode tentar fazer? Qual que seria a visão dele para tentar empoderar a classe mais jovem, para poder acreditar e proteger direitos das classes mais vulneráveis? Also, ich werde versuchen, übersetzen meine Frage. Und ja, vielen Dank, Renat, für diese Partizipation in meinem Café. Das ist sehr wichtig für unsere, weil Renato arbeitet in der Schwarzen Bewegung in Paraná. Das ist eine weiße Stadt, also ist ein sehr schwieriger Kampf für Renato und für die anderen Gruppen. Und meine Frage ist, in der nächsten Jahr, Bolsonaro ist eine Kandidatin und hat eine Chance für die nächste Elektionen in Brasilien. Und Renato ist sehr aktiv in die Bewegung, in die schwarze Bewegung in Brasilien. Und wie können Sie über eine Hatspeech nicht mehr haben, besonders für die jugendlichen Leute? Und wie können einen Kampf haben in einer schwierigen Zeit in Brasilien?
Olha, eu acredito que a gente tem que inserir a população, principalmente a população mais pobre e mais degradada, mais espoliada, nos debates sobre justiça. Porque aquela pessoa que trabalha 12 horas por dia num subemprego qualquer, sabe que as coisas estão erradas no Brasil, que ganha muito pouco, sabe que as coisas andam mal, ela quer fazer parte, ela quer construir na sua cabeça um sistema de explicação, e mais que um sistema de explicação também é um sistema de resistência, uma forma de resistir, e é preciso compreender para depois resistir. E esse debate, que é um debate sobre justiça, só se dá na periferia, infelizmente, de duas formas. Duas instituições monopolizam, infelizmente, o debate de justiça na periferia. A primeira é a igreja, a partir da ideia de justiça divina, de que o plano terreno realmente anda muito mal, mas que futuramente haverá um mundo em que as coisas serão corrigidas e etc. Que ganha muita gente e que é uma porta, uma abertura principalmente para o setor da direita política, porque há uma inclinação ao conservadorismo das igrejas, isso é mais ou menos natural, mas há um oportunismo muito grande no Brasil, porque a bancada evangélica, que é a bancada que lida com isso aí, são pessoas formadas, são pessoas de muita má fé, são, enfim, criminosos mesmo. E a segunda instituição que lida com justiça, e principalmente entre os jovens, negros e homens, nas periferias, eu digo na periferia, realmente nos bolsões da miséria e da exclusão mesmo, nas favelas e etc. É o crime. O crime na sua forma organizada, que já é uma instituição no Brasil, uma instituição muito forte. O crime diz o que é certo, o que é errado, propaga a ideia de combate ao Estado, combate ao sistema, só que também de uma forma muito tosca, uma forma muito pouco desenvolvida e que repete muitas das formas de opressão que diz combater, repete em sua própria estrutura e no seu próprio discurso. Então a gente ainda fica muito refém dessa ignorância que eu falei no meu comentário anterior. o que a gente tinha que ter, agora respondendo a sua pergunta, Stephanie, o que a gente tinha que ter é uma linguagem comum entre setores de esquerda já organizados, que no Brasil são quase que 100% monopolizados aí pelos estudantes universitários ou pelos setores universitários da sociedade. Deveria haver uma linguagem comum entre esse setor da esquerda organizada e os setores menos esclarecidos e mais explorados. Então, a gente tinha que compreender o que se pensa nas ruas de terra do Brasil, nas periferias do Brasil, para, a partir disso, a gente realmente centralizar em questões que importem a todos, questões que universalizassem e que coletivizassem os nossos anseios, e para isso a esquerda brasileira teria que pisar no chão de barro mesmo, né? Sujar o pé, coisa que infelizmente nunca foi feito de fato, apesar de todo o esforço do PT e de todo o trabalho de base que realmente o PT teve, mas hoje em dia a gente vê que a esquerda, que a população está absolutamente abandonada, largada ou à igreja ou ao crime. Então, acho que o que tem que ter principalmente é uma autocrítica da esquerda, porque no momento que haver essa autocrítica e ela ter um caráter inclusivo, a esquerda conseguir abrigar dentro de suas fileiras as pessoas mais pobres, mais ignorantes, que não têm conhecimento sobre referenciais teóricos ou grandes esquemas complexos de explicação do mundo, mas têm uma experiência, uma vivência e uma sabedoria que a vida lhe deu, e que conseguisse adequar essas duas coisas, esse saber científico acadêmico e esse saber da vida vivida da população brasileira. A partir do momento em que o umbigo do universitário não for mais o centro do mundo, eu acho que a gente vai conseguir dar passos grandes rumo ao avanço civilizacional mesmo. Porque o que a gente está vivendo no Brasil hoje é uma barbárie, é uma política de extermínio. Eu mesmo tive meu irmão morto com 24 anos, meu pai morto com 33 anos, muito novo também, e vários outros amigos que morreram muito cedo. E isso não deve ser normal, não pode ser normal, e isso tem que ser tratado com a urgência que esse problema demanda. E essa urgência nunca foi demonstrada, de fato, pela esquerda brasileira. Então, acho que a esquerda brasileira é quem tem que receber todas essas críticas para que talvez acorde e talvez veja a humanidade que há da ponte para lá, nas ruazinhas de terra, nas casas que se abrigam ao lado do rio e do esgoto a céu aberto.
Ok. Also, ich glaube, sagt Renato, wichtig ist die Bevölkerung vor allem stärker auf diese Debatten aufmerksam machen, die stattfinden über sowohl über Justiz als aber auch Gerechtigkeit. Und wie wird heute darüber diskutiert? Und wenn man sich anschaut, wie über Gewalt auch in der Peripherie geredet wird, juristische Sachen, dann gibt es zwei Monopole, die diese Debatte sozusagen führen. Auf der einen Seite gibt es die Kirchen, die sagen, die Gewalt dort ist Ausdruck der göttlichen Gerechtigkeit. Das spielt dann oft auch der Rechten in die Hände. Sie rechtfertigen zum Teil auch oft das gewaltsame Handeln. Und das ist eine ziemlich opportunistische Mischung, also zwischen Religiösen, aber auch zwischen kriminellen Politikern, wie man sie eben auch in den parlamentarischen Gruppen dann sehen kann. Und auf der anderen Seite, die zweite Institution mit einem starken Monopol in dieser Debatte, ist das organisierte Verbrechen, das man heute als Institution in Brasilien auch bezeichnen muss. Und diese organisieren zwar einen Kampf oder auch einen Widerstand gegen den Staat, aber tun das auf ziemlich plumpe Weise und auch auf eine rohe Weise, wiederholen oft auch innerhalb ihrer eigenen Strukturen das, was sie eben kritisieren an staatlichem Handeln. Und viel mehr als das gibt es leider nicht. Und genau da muss man ansetzen, meint Renato, um zu verstehen, wie die Leute an der Peripherie ticken. Vieles wird auch einfach wiederholt, was eben diese zwei Monopole artikulieren. Und dabei wäre es wichtig, eben auch diese Debatte anders einzusteigen. Und es gab eine Zeit, in der das die Linke gemacht hat, in der die PT auch wirklich präsent war in der Peripherie, aber die macht sich schon lange nicht mehr die Füße schmutzig, die ist nicht mehr bereit, in den Schlamm zu steigen, wie Renato sagt. Und heute ist es so, dass die Menschen, die an den Rändern der großen Städte leben, allein gelassen sind und eben diesem Duopol von organisierten Verbrechen und Kirche gegenüberstehen. Und das ist sehr schade, denn wenn diese beiden allein die Debatte organisieren, dann bleiben viel Erfahrung, viel Wissen, die es auch gibt in den Communities, einfach außen vor. Und aber es muss heute wieder zu einer Politik auch der Vermittlung kommen. Er hat zwei Brüder verloren, einen mit 24 und einen Anfang 30, auch verschiedene Freunde. Und das ist sehr hart, dass es eben diese Gewalt ist, was einen tagtäglich betrifft. Und Renato meint, die Linke muss sich dem endlich stellen und muss sich wieder die Füße schmutzig machen.
Ok, muito interessante. Sim, talvez a gente... O que eu estava pensando, que talvez também seria interessante, voltando para o início, que você falou, que como que no Brasil também, por exemplo, as pessoas que leem as coisas na internet, no Facebook, comentem e falam essas coisas, por exemplo, bandido bom é bandido morto, ou assim... como que o juiz, assim, age com isso? Porque a gente aqui na Alemanha acho que também tem esses problemas de pessoas, assim, normais, que não são, assim, políticos ou alguém importante, fazem muitos comentários, por exemplo, racistas ou contra o Islã ou contra o governo, assim, como é na internet. E... acho que pode-se dizer assim que são as pessoas que pertencem ao partido, vão junto com esse partido AfD, que é Alternativa für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, e que falam muito mal lá dos refugiados, de que se deve fazer alguma coisa mal aos refugiados ou assim, e que esses comentários estão na internet e é um problema, assim, muito grave aqui, que aí tem que tirar esses comentários, não tem, como agir com isso. E aqui até agora, desde outubro, tem uma lei que fala que, por exemplo, o Facebook tem que tirar esses comentários, assim, ruins, de pessoas que fazem ofendas a outras pessoas, ou que são comentários racistas, homofóbicos, ou assim, que tem que tirar. E a minha pergunta agora seria se no Brasil, como lá é com comentários que são feitos na internet, se tem alguma lei que organiza isso. Genau, noch kurz auf Deutsch. Was ich vielleicht noch spannend fände, ist, wenn man sich anschaut, hier in Deutschland haben wir ja auch ein Problem mit irgendwie Hasskommentaren im Internet, zum Beispiel unter Zeitschriftenartikeln oder in Facebook oder so. Und genau, wie eben in Brasilien da dagegen vorgegangen wird. Hier gibt es ja jetzt seit Oktober dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo quasi Facebook und so verpflichtet sind, wenn ihnen Sachen gemeldet werden, die irgendwie als Hate Speech oder als Hasskommentare oder Verleumdung oder irgendwie Aufruf zu irgendwelchen Straftaten, dass die quasi runtergenommen werden müssen. Genau, und meine Frage wäre jetzt, ob das in Brasilien auch eine rechtliche Regulierung für solche Sachen gibt.
Então, esses crimes de injúria, difamação e calúnia, que normalmente são os crimes perpetrados pela internet, inclusive de injúria racial, todos esses crimes aí, eles são crimes de iniciativa privada. O que eu quero dizer com isso? Que não há, a partir do momento que você vai à delegacia e comunica esse crime à autoridade policial, mesmo assim, você tem que contratar um advogado para que o advogado formule a denúncia, etc., e acompanhe todo o processo, porque o Estado não monopoliza e não presta esse serviço 100%, digamos assim. Então, o que acontece? Acontece que só vai atrás desse direito, ou pelo menos vai atrás da punição ao ofensor, as pessoas que têm condição de contratar um advogado e que têm informação de que isso é possível. E isso se resume aí a uns 5, 10% mais ricos da população. As pessoas que realmente deveriam procurar isso, que deveriam ter essa assistência do Estado em termos de justiça, não tem condição de arcar com o ônus disso, não tem tempo e muito menos dinheiro, né? Porque advogado no Brasil é muito caro. Então as pessoas não têm dinheiro e também não têm uma cultura de buscar o sistema judiciário. Para essas pessoas, o sistema judiciário só existe quando cai de cima para baixo como um tijolo na cabeça delas, ou seja, quando um parente delas é preso por alguma coisa que fez, quando alguém vai ser despejado de sua casa porque sua casa é uma moradia irregular, enfim, o direito é uma coisa muito negativa. Não se vê o direito no Brasil, pelo menos na periferia, como algo positivo, algo que dá direitos, algo que garante liberdades individuais ou qualquer coisa. A justiça, o direito, a lei é quase que personificada na periferia, né, pela pessoa do policial militar, quando está cumprindo alguma lei. E a polícia militar cumpre leis penais. E normalmente os alvos das leis penais na periferia são os próprios moradores, as pessoas negras, pobres, jovens que estão lá, que acabam sendo alvo da lei, e não as pessoas garantidas pela lei. Então, infelizmente, não se tem essa cultura no Brasil. E em relação ao juiz, como se comporta o judiciário perante todas essas injustiças, vou te dar um exemplo que aconteceu aqui na cidade em que eu moro, em Curitiba. Alguns anos atrás, 2008, se eu não me engano, a polícia executou 5 pessoas. Elas roubaram um carro, foram presas, rendidas, algemadas e levadas para dentro da viatura. Só que ao invés da polícia levar eles até a delegacia, a polícia levou até um território limítrofe com outro município, num terreno baldio, e executou as 5 pessoas. Tinha um jovem de 14 anos, um outro de 17 anos, enfim, executou os 5. E depois apareceu filmagens, filmaram ele sendo algemado, tinha a concessionária de pedágio, que grava as ruas, filmou a polícia levando até esse terreno baldio, e ficou provado que realmente foi uma execução. E esses policiais foram julgados, foram ao tribunal do júri para ser julgados. Eles foram absolvidos, todos eles. Teve uma grande manifestação aqui em Curitiba a favor dos policiais. E digo mais, a Assembleia Legislativa do nosso estado, do estado do Paraná, está promovendo uma homenagem aos 12 policiais. Então é esse o pé que a gente vive em relação ao judiciário e também ao poder político.
Wichtig ist erstmal zu verstehen, dass in Brasilien alles, was mit Verleumdungsklagen zu tun hat und auch eine Verfolgung wegen rassistischen verbalen Angriffen, vor allem Gesetze und eine Gesetzgebung ist, die in einer privaten Strafverfolgung genutzt wird. Also wenn Privatpersonen andere verklagen, es kommt sehr selten oder eigentlich nie vor, dass auch Staatsanwälte sich auf die bestehenden Gesetze beziehen, um Gerechtigkeit im Fall einer Hate Speech beispielsweise zu gewähren. Das bedeutet dann am Ende, dass nur wer Geld hat, auch klagen kann, und das sind eben nur die 5-10% der Bevölkerung in Brasilien, also die Reichen, die das Geld und die Zeit auch für sowas haben. Für alle anderen sind Gesetze eher was sehr Negatives. Das sind sehr negativ in Brasilien besetzt. Renato hat das mit einem Ziegelstein verglichen, der einem auf den Kopf fällt und der einen dann mitunter in Schwierigkeiten oder ins Gefängnis bringt. Aber Gesetze und Recht werden nicht als was wahrgenommen, was einem auch überhaupt erstmal Recht ermöglicht oder was Mittel sind, Instrumente, um sich selbst zu verteidigen auch. Und man sieht es eben auch, wie das Strafrecht dann in den Peripherien der großen Städte angewendet wird, wenn Militärpolizei dort Straftaten begehen, nachgewiesenerweise passiert nichts, sondern diese Gesetze werden dann allein auf die schwarze Bevölkerung angewandt. Und ein Beispiel aus Curitiba, was das Ganze nochmal sehr gut verdeutlicht, im Jahr 2008 nahm dort die Polizei fünf Personen fest, die versucht haben, ein Auto zu klauen, hat sie dann im Streifenwagen mitgenommen und anstatt sie an die Wache zu bringen, um die Strafverfolgung einzuleiten, hat sie sie an den Rand der Stadt gefahren und dort hingerichtet. Irgendwann tauchten dann Filme auf von dieser Hinrichtung, die die Polizei selbst aufgenommen hatten. Und es konnte auch bewiesen werden, dass es sich hier um eine Hinrichtung handelte. Als aber der Fall dann verhandelt wurde, wurden alle 12 Beteiligten freigesprochen. Es gab große Demos zugunsten dieser Polizisten, die als Helden stilisiert wurden. Und die Stadtverwaltung bzw. das Lokalparlament hat sogar eine Hommage an diese 12 Männer am Ende beschlossen. Das alles zeigt, wie unterschiedlich Recht und Gesetz in Brasilien walten.
Acho que foi bem interessante o ponto de vista do Renato sobre esse panorama, até porque agora no Brasil teve um movimento contra a Judith Butler, que é uma grande escritora sobre questão de gênero mundialmente. Ela foi hostilizada no aeroporto no Brasil. Tivemos outro caso também em relação ao Vaak, que é um apresentador da Globo, bem importante na televisão brasileira, que falou, foi gravado, né, ele falando uma ideia super racista, e a única resposta que o Brasil deu foram de pessoas importantes passando a mão na testa dele sobre o comportamento dele racista que teve em uma transmissão ao vivo, né, um ano atrás. Então, acho que é esse mais o meu comentário. Da minha parte, eu não tenho nenhuma questão, a não ser que, né, a nossa outra colega tenha. Ich darf es hier übersetzen für Deutsch. Und ja, ich habe keine Fragen für Renato. Und ich habe nur eine Idee, das in Brasilien sehr wichtig. Und ich hatte eine wichtige Person über Gender Issues, das Judith Butler. Und die Leute waren nicht sympathisch mit ihnen und ich habe zu viel Hate Speech für diese Judith Butler. Und ich habe auch, ich hatte auch eine Idee, dass eine Fernsehmoderator, das ist der Vaak, das ist eine sehr wichtige Moderator in die Brasilien versehen, aber das ist eine harte Speech. Dieser Fernsehmoderator hat gesagt, eine Rassismus-Speech in den Fernsehen, Brasilien-Fernsehen, aber die Brasilien-Autorität hat keine Aktion gemacht. Und ja, das ist meine Idee, Uba, und vielen Dank, Renato, einmal für diese Zeit mit uns.
Okay, acho que então também já passou tempo e sim, Renato, muito, muito obrigada para as suas colocações, foi muito interessante. Acho que sim, deu para perceber muita coisa e yeah, muito prazer.
Queria agradecer o Renato também pelos esclarecimentos aí, pela discussão. Acho que ele trouxe bastante coisa interessante para a gente pensar mais esse cenário que a gente está vivendo no Brasil hoje. Infelizmente, não deu tempo da gente falar um pouco de Alemanha também, né? Para saber um pouco como é que são as coisas por aí quando o assunto é hate speech. Mas eu acho que o programa foi ótimo.
Concordo. Also, die Lisa Kamal, ja, vielen Dank, Renato, auch für die vielen Sachen, die du uns erzählt hast und näher gebracht hast. Leider hat die Zeit nicht gereicht. Wir haben eigentlich gar nicht groß gesprochen über Hate Speech in Deutschland, aber ich sage jetzt mal, leider wird es wohl auch ein Thema in Zukunft bleiben und dann können wir das ja irgendwann auch nachholen. Und ja, von meiner Seite auch vielen Dank an alle, an Renato und bis bald. También parto también, muito obrigado para todos y para Renato y hasta luego.
Sim, muito obrigada. Vielen, vielen Dank. Tchau.
Tchau.
Obrigada, tchau.
Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, viu, Renato. Foi ótimo.